E hoje, na nossa série de entrevistas, a gente vai falar sobre investimentos, especificamente renda variável. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Ângelo Amaral, que é chefe de mesa de renda variável de um escritório de investimentos da cidade. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente com vocês.
O que, que é renda variável? É um investimento de risco?
É um investimento de risco, é um investimento que envolve risco. Diferente do que as pessoas imaginam, a renda variável envolve risco, mas existem mil maneiras de você fazer umas aplicações em renda variável em que isso, de alguma forma, também possa conseguir uma proteção de seu patrimônio. O pessoal se confunde muito, por exemplo, falar assim, ah, eu sou extremamente conservador nas minhas aplicações e nos meus investimentos. Eu gosto de investir em imóveis. Imóvel, diferente do que muitos pensam, ele também é uma forma de renda variável. Por quê? Após você pagar o custo da construção de imóvel e for tentar revendê-lo, você vai conseguir vendê-lo ao preço de mercado e não ao preço que você realmente pagou na sua construção. Inúmeros fatores vão envolver isso. Então, se o mercado imobiliário está em baixa, dependendo do preço que as demais casas daquele determinado específico bairro estão sendo vendidas, você vai ter um valor a maior ou a menor do preço que realmente você investiu para ter aquele imóvel. Então, quando alguém pensa que é conservador investindo em imóveis, na verdade, ele está investindo em renda variável.
Mas qual é a renda variável mais conhecida? É a Bolsa de Valores?
Isso. Quando se fala em renda variável hoje no Brasil, o que as pessoas têm em mente, o que elas imaginam, é que seja unicamente a compra ou venda de ações na Bolsa de Valores. Não se trata única e especificamente disso. O mercado financeiro brasileiro, né, e as instituições financeiras, no caso uma corretora como nós trabalhamos, credenciada junto à XP, ela apresenta inúmeras outras oportunidades de você fazer aplicações em rendas variáveis, em que o risco que você vai correr é você quem determina, é você que vai determinar que tipo de risco você aceita correr para um determinado tipo de ativo.
Que tipo de investimento?
Por exemplo, quando você vai fazer uma carteira recomendada de ações, você está exposto a que aquelas determinadas ações, elas somam de preço, isso vão te trazer um ganho, e num determinado momento elas podem cair e te trazer um prejuízo. É lógico que quando se fala em carteira de ações ou investimento em ações, sempre deve ser visto a longo prazo. Investimento em ações não é uma coisa para ser feita a curto prazo. Você não pode comprar ação hoje e querer o resultado no mês que vem. Tá? Você tem que olhar a longo prazo, você tem que esperar a empresa crescer, a empresa apresentar resultado. A cada apresentação de balanço, que trimestralmente são apresentados, isso sempre causa uma oscilação no preço da ação. Se o balanço sai bom, ela sobe. Se sai com alguma expectativa a menor por parte do mercado, essa ação vem a cair. Mas quando você olha isso a longo prazo, sabe, num horizonte de 1, 2, 3, 5, 10 anos, a tendência é que sempre essas ações venham a subir. Então, por isso a importância de, na hora de você escolher investimento em ações ou numa carteira de ações, você ter uma assessoria de investimento que te oriente a escolher as melhores ações que você possa investir.
Esse especialista que faz essa orientação, ele trabalha com o quê? Com intuição, informação, algoritmos?
Com tudo. Na verdade, nós trabalhamos principalmente com a informação financeira, né? O assessor de investimentos, que é o nosso trabalho hoje, o assessor de investimentos está ali ao lado da pessoa para, primeiro, descobrir qual é o perfil de investimento daquela pessoa. Ela pode ter um perfil mais conservador, mais moderado, um pouco mais agressivo. Dentro disso, nós temos que ver o horizonte com que são os objetivos que essa pessoa tem em suas aplicações. Então, nós vamos ver investimentos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Essa diversificação em tempo e em tipos de aplicações, nós só conseguimos com o contato, com alguns questionamentos que nós fazemos com os clientes para perceber, para nós tirarmos o perfil dele e saber qual que vai ser o mais adequado para ele. Então, para cada cliente, tem um perfil único que o nosso trabalho presencial e essa proximidade que nós temos no nosso trabalho é que vai determinar a carteira de cada um.
Quais os perfis de investidores?
Hoje no mercado nós temos os três básicos, né? São o conservador, o moderado e o agressivo. Quando nós falamos em renda variável, isso está muito mais adequado ao moderado e ao agressivo. Né? O conservador é aquela pessoa que pretende investimento de longo tempo, em que ele não está preocupado em receber um bom rendimento agora de início, tá? Mas que ele está mais preocupado em não correr nenhum tipo de risco. Esse é o conservador. O moderado e o agressivo já estão um pouco mais expostos ao risco, né? Porque já almejam um ganho maior ao longo do tempo.
Quando o senhor falou que na Bolsa de Valores é preciso ter ciência de que é um investimento de longo prazo, o que, que é um longo prazo?
Aí cai de novo naquela história do perfil. Às vezes aquilo que é curto prazo para mim, que é um mês, para você um curto prazo pode ser um ano. O longo prazo para um cliente meu que pode ser de 2 anos, para outro pode ser 10. Por isso que eu falo que o objetivo do investimento, ele também faz diferença na hora de definir essa questão de curto, médio e longo prazo.
Mas Bolsa de Valores em um mês é pouquíssimo,
né? Um mês é pouquíssimo, um mês é nada. Um ano numa Bolsa de Valores não é nada. Porque em um ano você está exposto, por exemplo, como nós estamos expostos hoje, a uma situação em que não reflete exatamente a economia, mas estamos expostos à oscilação política que envolve na nossa economia. Quando você vê um horizonte de longo prazo, você passa por 1, 2 mandatos presidenciais. Você está passando por ciclos da economia que, ao longo do tempo, tendem sempre a ter uma alta. Se você olhar muito pouco a curto prazo, você fica muito preso a notícias e oscilações que são passageiras. Quando lá na frente você olhar para trás e você ver que aquilo foi passageiro, foi uma turbulência passageira, e que amanhã depois não vai ter. Hoje nós temos uma relação, um problema da guerra comercial entre Brasil, entre China e Estados Unidos. Hoje, o Brexit, a saída do Reino Unido também da Europa, causa oscilação no mercado. A questão da reforma da Previdência, né, não exatamente de ser, mas quando ela vai ser aprovada, que todos nós acreditamos que ela vai ser aprovada porque é necessária, também causa oscilação no mercado. São situações pontuais em que, se você olhar no prazo de 2 ou 3 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, essas questões hoje que trazem oscilação ao mercado não vão mais estar acontecendo.
Mas haverão outras, né? Haverá outras.
Haverão outras, né? Mas assim, a cada dia o seu mal. Até lá o assessor de investimento vai estar do lado do seu cliente, justamente para poder explicar as situações e qual vai ser o impacto que isso vai causar na carteira dele. Às vezes isso causa uma mudança no investimento. Fala assim, olha, estamos alocados em determinado ativo, acho conveniente nós fazermos uma mudança, fazermos uma alteração, vou te apresentar aqui algumas opções que nós podemos fazer, sairmos desse risco momentâneo ou desse risco sistêmico, né, para nos assegurarmos de uma outra forma.
Por exemplo, a Petrobras, né, que quando ela começou a vender as ações para os investidores comuns, né, cidadãos aí, contribuintes, que tinham poucos recursos e que começaram a investir na Petrobras. Aí depois houve a queda no valor das ações. Elas já estão, para quem manteve o dinheiro ali na Petrobras, é um bom negócio ainda?
É como eu disse. É um bom negócio sempre olhando a longo prazo. A Petrobras, as oscilações que ela teve de forma negativa ultimamente, né? Por exemplo, uma mais recente. A Petrobras determinou um aumento do diesel, da gasolina, e o presidente Bolsonaro vetou. Lógico, uma semana depois, causou uma grande queda. Uma semana depois, ele liberou o aumento, voltou tudo normal. Há uns tempos atrás, por causa do envolvimento da Petrobras na Operação Lava Jato e todos aqueles escândalos que estouraram...
Aquela foi a queda maior,
foi,
né?
Aquela loucura. Então, isso trouxe um revés para o ativo. Mas se você for olhar essa mesma Petrobras daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, você vai olhar que lá atrás, isso no gráfico, vamos dizer, vai mostrar aquela parte que teve uma queda. Mas a longo prazo, sempre vai ter uma alta. Porque, economicamente falando, a Petrobras é uma boa empresa, que apresenta bons resultados. Ela já está agora com o novo governo se desfazendo de alguns ativos, de algumas partes dela, em que dão prejuízo e que vão ser privatizadas. Então, algo que no balanço dela, no final das contas, lhe traria uma conta negativa, essa conta negativa vai sumir do balanço dela e trazer um resultado mais positivo para ela. Tanto é que, em termos de ADRs, né, que são as ações brasileiras vendidas no mercado internacional, vendidas lá nos Estados Unidos, a Petrobras já conseguiu se recuperar do que ela já tinha perdido, do que ela tinha caído hoje nos Estados Unidos e já subiu de volta.
Então, quem não vendeu as ações naquele momento de queda, que tava, né, havia um desespero no mercado, agora está recuperando.
Agora está vendo o seu retorno voltar. Por isso que tem que ser sempre a longo prazo. Utilizando outro exemplo recente, agora a Vale. A Vale, quando teve a tragédia de Brumadinho, ela estava em torno de R$ 54, R$ 55 de valor de mercado. Ela teve uma queda violenta de quase 40% naqueles dias, né, nos primeiros dias. Hoje ela já está a R$ 50 novamente. Né? Hoje ela estava tendo uma pequena queda que estava em torno de 49. Então, está quase aproximada ao preço que ela estava quando ela caiu. A XP, através da sua análise de técnicos, ela tem como preço-alvo, por exemplo, a Vale a R$ 62,00. Então, para alguns clientes que se apavoraram naquela época, falaram assim, olha, caiu um monte, falaram, aguarde. A Vale possui balanço e dinheiro suficiente para pagar todas as indenizações do que aconteceu. Né? Ela já estava preparada para isso, assim, de certa forma, ela tem um percentual separado para isso. E isso não vai afetar o seu balanço de uma forma que ela venha amanhã ou depois dar um prejuízo. Então, ela consegue manter o crescimento dela como empresa e ainda reparar esses erros, né? Horríveis erros, irreparáveis erros, vamos dizer assim, de uma certa forma moral. Uhum. Mas, economicamente, ela tem como reparar esses erros, né? E trazer de volta a sua normalidade.
Por isso que vocês dizem que investidor precisa ter sangue frio? É por isso?
Sangue frio. Tem que ter um coração bom. É sempre bom passar um pouquinho antes no cardiologista. Mas, na verdade, não é uma questão de sangue frio. O que nos assusta sempre é a falta de conhecimento. Então, aquele investidor em que ele não está acostumado a fazer as suas aplicações em renda variável e tenta fazer isso sozinho, de forma aleatória, sem alguém para lhe acompanhar, sem alguém para lhe orientar, esse vai ter que ter o sangue frio, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem acesso às informações e a informação que lhe é passada no dia a dia, ele não sabe digerir aquilo, ele não sabe filtrar. Então, a assessoria de investimentos é justamente muito importante por causa disso, para explicar para a pessoa como é que funciona uma aplicação em renda variável, uhum. para poder acalmá-la e explicá-la que essas oscilações fazem parte de uma carteira de investimentos.
Bom, a pessoa que faz um investimento em renda variável, numa bolsa de valores, para ter uma aposentadoria no futuro. Aí ela deixa o dinheiro ali, né, sendo aplicado e tal, aí chega o momento da aposentadoria, ela vende as ações, é isso?
Exatamente, ela pode se desfazer das ações, ela pode manter um percentual aplicado, ela pode fazer um saque mensal, é isso aí, depois ela pode, por exemplo, tirar de uma carteira de ações e manter isso depois de uma carteira mais conservadora. Falar assim, não, eu já ganhei bastante dinheiro, agora eu vou tirar, vou proteger mais esse dinheiro sem nenhum risco, vou programar uma retirada mensal que vai me trazer um retorno X e dentro daquilo eu sei que eu vou conseguir viver e ter uma boa aposentadoria.
Qual é a comparação de uma renda variável em 20, 30 anos com um investimento conservador? Percentual
Vai depender muito do tipo de aplicação conservadora que você tem e também da renda variável, né, que números são as formações.
Mas
ao longo do tempo, quanto maior o tempo, mais absurda fica a diferença em renda variável. Por exemplo, eu quero utilizar um exemplo de um tipo de renda variável que nós temos hoje no Brasil, em que você faz um investimento em uma única ação, não é uma carteira de ação. É uma que se chama RUBY. Em inglês, ela chama-se Return Under Barrier Investment. No Brasil, é chamada cupom sobre barreira. Então, eu faço um investimento em renda variável com uma determinada ação em que eu tenho o cupom prefixado. Por exemplo, vamos pegar um vencimento para 60 dias agora para o dia 1º de agosto. Tá? Em 60 dias, aquele cupom, eu vou ter um cupom de 4%, por exemplo, de ganho. 4% equivale hoje a mais de 400%, acima de 400% do CDI limpo, vamos assim dizer. O CDI hoje nosso está 0,54%, 0,53% ao mês. Se eu tenho um ganho de 4%, são quase 8 vezes mais. Eu tenho uma aplicação de 4% que vai me render em 60 dias. Mas qual que é o revés? Onde é que eu perco nisso? Geralmente, como eu digo que é um cupom sobre barreira, mesmo que a ação caia, geralmente essa barreira fica entre 12% a 15%. Então vamos pegar a menor, 12%. Mesmo que a ação venha a cair 12% nesse período de 60 dias, eu ainda ganho aqueles 4%. Se a ação subir 10%, eu vou ganhar só aqueles 4%. Como eu disse, é um cupom pré-fixado que eu estou negociado.
É quase uma renda fixa.
É uma renda fixa. Então eu tenho um cupom fixo, o meu retorno eu sei que é fixo. Né? Tá. Só que eu posso ganhar tanto com a ação subindo, mas mesmo que a ação caia até 12%, eu ainda vou ganhar aqueles 12%.
4%.
Aqueles 4%, exatamente, desculpa. Na pior das hipóteses, vamos dizer que essa barreira que eu fiz, essa montagem desse produto estruturado junto à Bolsa de Valores, ela rompe essa barreira de 12% em 60 dias. O que vai acontecer é eu ficar com a ação no meu portfólio. Então, o que eu recomendo geralmente para os clientes? Perdemos essa barreira, a barreira foi rompida, deixamos de ganhar o cupom, vamos permanecer com a carteira, com a ação na carteira, porque vamos olhar a longo prazo, esses 13% de queda que nós tivemos, vai voltar ao zero a zero, nós podemos sair no zero a zero ou podemos permanecer com a carteira a longo prazo para depois ainda conseguir um ganho.
E a empresa é uma empresa só?
É, geralmente é feita só num único tipo de ação. Quem escolhe é a nossa plataforma, né? Nós na SVN Investimentos, todo dia entre 11 e 11 e meia da manhã, nós recebemos esses produtos na nossa plataforma. Aí isso nós apresentamos para os clientes. Olha, temos, por exemplo, hoje um Rubi, que se chama, né? Um Rubi de Vale, um Rubi de Bradesco, um Rubi de Itaú, um Rubi de Banco do Brasil, um Rubi de uma Gerdau, um Rubi de uma Petrobras. Vamos ver qual faz mais sentido, qual está pagando o melhor cupom, qual vai estar dando a nossa melhor barreira, né? E por quanto tempo vamos ficar menos dispostos no mercado. A vantagem dessas operações é que nós estamos falando de operações de renda variável e de curto prazo, porque geralmente em torno de 60 a 70 dias, e nos trazem já um retorno muito acima de uma renda fixa, uma posição conservadora. Então, geralmente, quando algum cliente ele quer começar na renda variável, ele nunca operou renda variável, não é nem sempre, às vezes, salutar, de acordo com o perfil que a gente consegue diagnosticar, ele entrar única e especificamente numa carteira de ações, sujeita todas aquelas oscilações de mercado que eu te falei, e trazendo aquele susto para ele. Uhum. Então, vamos fazer uma renda variável? Vamos começar com operações em que nós tenhamos uma parte do capital protegido, ou pelo menos todo o capital protegido. Isso vai muito de cliente para cliente, isso é muito subjetivo. Cada cliente vai se sentir mais confortável com isso ou não.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço.
A gente conversou com o Ângelo Amaral, ele é chefe de mesa de renda variável de um escritório de investimentos. Falamos sobre investimentos de renda variável.